A Frente Parlamentar Ambientalista e seus grupos de trabalho tiveram neste ano uma agenda intensa. Foram realizadas 157 ações, entre audiências públicas, seminários, sessões solenes e outras atividades em defesa do meio ambiente e da justiça climática. O coordenador da Frente, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, já está em linha conosco para fazer um balanço das atividades em 2025. Bom dia, deputado.
Bom dia, Cláudio, tudo bem? Prazer estar falando aqui novamente com vocês aí na Rádio Câmara, TV Câmara, no YouTube, enfim, prazer enorme aqui partilhar um pouco desse ano, bastante atividades.
Pois é, deputado, obrigado ao senhor pela deferência com o painel eletrônico. Eu queria começar com o evento maior que a gente teve esse ano, que foi a COP30, né? Durante todo o ano houve várias discussões aqui na Câmara, no Congresso como todo, sobre a realização da COP30 no Brasil. A reunião aconteceu em novembro e eu queria que o senhor fizesse um balanço, tanto da COP em si, da reunião de representantes de tantos países, quanto dos reflexos da COP para os trabalhos da bancada que presta atenção com mais força no meio ambiente aqui na Câmara.
Então, foi um ano bastante puxado, né, podemos assim, né, e muito rico pelo fato do Brasil estar recebendo a maior conferência no âmbito da ONU, que é a Conferência do Clima. Nós, enquanto Frente Parlamentar Ambientalista, participamos ativamente no processo preparatório, então organizando atividades dentro do parlamento, trazendo a sociedade civil, os movimentos populares, para poder tirar posicionamento por parte da agenda ambiental e como poder intervir no processo e nas próprias deliberações oficiais no âmbito da COP, no âmbito do acordo. Não só do posicionamento do Brasil, tá? E o que a gente celebra muito é esse posicionamento do Brasil, é uma coisa extraordinária de propor, tá? Mesmo que não tenha saído no documento final, mas é um movimento que não vai, que vai ganhar força aí nos próximos anos, que é de construir aquilo que se chama o mapa do caminho para que todos nós, no mundo todo, tenham um calendário, podemos dizer assim, ou metas, né, logo mais, de como substituir os combustíveis da energia fóssil, estou falando de carvão e de petróleo, que é a principal causa, podemos dizer assim, das emissões de gases de efeito estufa que provoca o aquecimento global. Então, ao mesmo tempo de tentar influenciar na agenda, de contribuir com o debate para fazer o acordo, né, que resultou lá numa coisa muito positiva, que é o reconhecimento político de povos e comunidades tradicionais, povos indígenas, na proteção das florestas. Então, quando se cria um fundo, tá, específico de proteção permanente das florestas, acaba então contribuindo e reconhecendo aqueles que ajudam a proteger a biodiversidade e as florestas. Também coordenamos um processo de diálogo e de construção, né, de forma coletiva de todos os países, todos os parlamentos da América Latina e do Caribe. Estão produzindo um documento, vendo, né, e também em outras articulações de parlamentares no âmbito internacional, né, de vários continentes, vários países, vários continentes, cobrando, inclusive, da ONU maior protagonismo dos parlamentos no processo decisório ou no acompanhamento de perto de como andam as negociações e como andam os acordos, como andam as implementações daquilo que é acordado no âmbito da ONU para o enfrentamento da crise climática. Então, com relação à COP, a gente pode celebrar, inclusive, de ser uma vitória importante, um passo importante Dentro do desafio que está colocado para todos nós, para todos os países, de como a gente enfrentar a crise climática. Todo mundo está vendo aí, já agora, em vários lugares do país, mas também no mundo todo, esses eventos climáticos extremos que vão permanecer por um bom tempo, que é fruto desse aquecimento global. Então, quando se faz numa cidade como Belém, no coração da Amazônia, ela tem um simbolismo muito grande, porque ela vai ajudar a provocar o debate desse assunto tão importante, né, para o planeta como um todo, a partir da perspectiva daqueles que já estão mais sofrendo com os eventos climáticos, as populações vulneráveis ao redor do mundo, que no Brasil não é diferente, tá? Como também dos países que estão sofrendo os eventos climáticos e às vezes não estão preparados para enfrentar, né, os eventos e sem ter tido responsabilidade do aquecimento, com o aquecimento global. Tá? A gente pega, cita aqui exemplos, somente países menores da América Central, quando tem um evento climático muito grande, 10 anos de atraso no desenvolvimento daquele país, sem ser que aquele país tenha provocado o aquecimento global. Então, nós conseguimos, pela frente ambientalista, influenciar muito nesse debate, ajudar, né, para que na COP, aqui no Brasil, ela tivesse uma participação popular muito grande. Então, preparando esse debate ao longo do ano, e que resultou na Conferência do Clima com maior participação popular por parte da sociedade civil de toda a história. Então, podemos dizer assim, que nós também tivemos um papel para ajudar naquilo que a gente celebra como, né, dar uma guinada, né, nesse debate no âmbito global, a partir da perspectiva principalmente de quem mais sofre com os eventos climáticos.
Deputado, o senhor tocou na questão dos combustíveis fósseis e eu lembro que uma discussão que aconteceu aqui foi a questão da exploração da chamada margem equatorial, né? A exploração de novas áreas petrolíferas, que para muitos foi vista como uma contradição, né? No ano de realização da COP, ao mesmo tempo que se prega a redução da utilização desses combustíveis, o Brasil está, enfim, querendo prospectar novas áreas. Qual é a posição da Frente Parlamentar Mista Ambientalista em relação a isso?
Sim, nós somos evidentemente contra a exploração de petróleo. Em qualquer lugar que você tenha iniciativas, eu estou falando não só no Brasil, em qualquer parte do mundo, que você tenha iniciativa de explorar mais petróleo ou carvão vegetal, tá, como fonte de energia, sabendo que são os dois elementos que mais contribuem com as emissões. No âmbito global, no caso do Brasil, inclusive, a maior parte das nossas emissões está relacionada com desmatamento. Evidentemente que a gente, isso parece sim, é uma contradição daquilo que o planeta está pedindo, aquilo que a vida no planeta está pedindo, e, portanto, nós somos contra, por exemplo, a exploração, tanto de petróleo como de carvão. Mas a gente também não deixa de analisar, porque esse é um debate que precisa acordar globalmente. Por isso que é importante aquilo que o Brasil levou como proposta para a gente desenhar um mapa de como que nós vamos ir diminuindo o uso, né, dessa alternativa energética ao longo do tempo, né, para a gente ter uma meta clara de quando é que cada um vai fazer. Evidentemente que o debate, o acúmulo acordado já no âmbito da ONU é de que os países desenvolvidos, os países que mais contribuíram historicamente para o aquecimento global, que mais emitiram gases de efeito estufa, eles precisam ceder mais, né, contribuir mais para a diminuição das emissões. Temos clareza, evidentemente, que dependendo de cada país, a realidade de cada país, você precisa ter esse tempo, ter uma transição aí ao longo do tempo. Nós temos clareza o quanto que é importante ainda para o Brasil a exploração do petróleo, como evidentemente para outros países. Mas O debate que também nós precisamos fazer, e eu inclusive já apresentei um projeto de lei, é de que para onde que os recursos do petróleo, a renda que tem da exploração do petróleo deve ser destinado. E a gente coloca claramente lá nesse projeto que está em debate já na Câmara, de que ele precisa ir para conservação ambiental, né, para fiscalização, para o monitoramento e principalmente para fomentar atividades econômicas sustentáveis, que gera emprego e renda, né, melhora a qualidade de vida, em especial das populações da Amazônia, também do Nordeste, que no caso, se vier a explorar, por exemplo, na margem equatorial, mas que busque alternativas, né, tanto do ponto de vista de construir saída para energia renovável, como também de melhoria da qualidade de vida a partir de investimento em infraestrutura, como, por exemplo, o saneamento e investimentos em projetos que valorizem a sócio biodiversidade, gerem empregos justos, tá? E melhora a qualidade de vida das populações também.
Nosso convidado hoje é o deputado Nilton Tatto, do PT de São Paulo, que fala sobre as questões ambientais discutidas em 2025 aqui na Câmara. Ele que é da Frente Parlamentar Mista Ambientalista. Deputado, a gente teve alguns projetos aprovados esse ano aqui na Câmara que dizem respeito, por exemplo, à proteção da costa brasileira, proteção do Pantanal, mas a gente teve também a questão do licenciamento ambiental, não é? Que teve muita polêmica. Como é que vocês veem, como Frente Parlamentar Ambientalista, esses projetos, esses principais projetos que foram aprovados este ano aqui na Câmara? Que balanço vocês fazem dessa produção legislativa?
No primeiro momento, a gente precisa celebrar, sim, o fato de ter aprovado a lei do mar, tá? E ter avançado em algumas propostas, vamos dizer assim, mais genéricas, mas que dão diretrizes, tá? Para pensar num projeto de país, né? No desenvolvimento sustentável, na inclusão social. Tá? E esse aí é um exemplo, né? Como também ações relacionadas ao Pantanal. Tá? Ou de alternativas agrotóxicos, como bioinsumos, mas não é um ano que a gente avalia como positivo dentro daquilo que se avançou dentro do parlamento. Tá? Então, nós terminamos o ano muito triste, porque neste ano acabamos que, dentro do Congresso Nacional, se destruiu a principal lei ambiental, a lei mãe, do ponto de vista da proteção no país, que é a lei do licenciamento ambiental. Né? Todo mundo acompanhou, foi, na verdade, um projeto de lei da destruição ambiental, e que a gente vai ter como consequência, para frente, mais desmatamento, mais acidentes ambientais como Mariana, Brumadinho. Tá? O Brasil vem fazendo esforço. O presidente Lula, principalmente, vem fazendo um esforço muito grande de diminuir o desmatamento e, de certa forma, diminuiu o desmatamento da Amazônia, do Cerrado, mas agora, com esta legislação, nada assegura de que esta trajetória, né, que o Brasil estava retomando, né, e sendo reconhecido, inclusive, no âmbito internacional, pode, de repente, prejudicar com a aprovação de uma lei que praticamente acaba com o processo de licenciamento ambiental, com um instrumento muito importante. Esse instrumento é muito importante porque ele é o que dá condições de você avaliar se tal empreendimento vai trazer mais efeitos positivos ou mais efeitos negativos, seja para o meio ambiente, seja para as populações, seja para a sociedade brasileira como um todo. Tá? E quando você, então, não coloca e não faz essa avaliação, a gente vai correr risco de o Brasil estar aprovando determinados empreendimentos que podem trazer consequências dramáticas para comunidades e também para o meio ambiente. Então, eu diria que, apesar de a gente ter aprovado alguns projetos de leis, né, importantes, tá? Mas o mais importante de tudo, nós perdemos. Nós também perdemos uma coisa que agora está lá no Senado, que tem um impacto muito grande para povos indígenas, para as comunidades quilombolas, né, que foi aprovado no Senado agora recentemente, a tese do marco temporal, como se as comunidades indígenas só têm o seu direito ao território, quem estava em cima do território no dia 5 de outubro de 1988, quando foi promulgada a Constituição. E a gente sabe muito bem que muitas comunidades indígenas, comunidades quilombolas, naquela data poderiam não estar em cima do seu território, porque eram expulsos, inclusive, de forma violenta, tá? Então, estou falando assim, não, nós estamos fechando o ano, né, de certa forma, é triste, principalmente por causa desses projetos que representam um retrocesso e que não caminham no sentido de que entender que a agenda do enfrentamento da crise climática, a agenda ambiental, que todo mundo já está sofrendo, inclusive o setor produtivo, o setor da agricultura, por causa das mudanças climáticas, não entenderam que de repente pode atrapalhar, inclusive, e trazer mais consequências graves para as gerações futuras, e como já está acontecendo agora para a nossa geração. Essa semana mesmo, lá em Petrópolis, aquelas inundações, gente desaparecida. Então, em São Paulo, nós tivemos uma coisa, uma dramaticidade aqui muito grande, né, com os vendavais, dias atrás, das cidades do Paraná que foram completamente destruídas. Tá? Mas isso a gente vê todo dia em alguma parte do planeta. Tá? E aí é muito triste que, de repente, no Congresso Nacional, né, acaba tendo retrocesso e não contribuindo para enfrentar da melhor forma esses eventos climáticos.
Deputado, para a gente encerrar o nosso balanço, eu queria saber quais são as perspectivas que vocês da Frente Parlamentar Ambientalista veem para 2026, incluindo a questão orçamentária. Hoje a gente tem marcada a votação do orçamento. Como é que está o orçamento para essa área ambiental, para combate ao desmatamento, para enfrentamento de problemas como a mineração ilegal? Como é que vocês veem a questão orçamentária e as perspectivas para o ano que vem?
Claro, não é tão positiva, porque o orçamento que está lá, que vai ser votado hoje, ele faz um corte tremendo na ação de enfrentamento do desmatamento, para você ter uma ideia. Então, aquilo que eu falei, o Congresso Nacional se transforma em lei, apesar dos vetos que o presidente Lula fez, depois derrubou os vetos. Praticamente acaba com a lei do licenciamento ambiental. E agora, no orçamento, faz um corte tremendo, por exemplo, nessa ação específica, né, do enfrentamento do desmatamento.
Agradece ao deputado Nilton Tatto, do PT de São Paulo, coordenador da Frente Parlamentar Mista Ambientalista, pelos esclarecimentos, por esse balanço sobre a área ambiental, sobre as ações do legislativo em relação às questões ambientais.